quinto na França. É com essa motivação e também convidando você para estar atento às informações que vamos passar sobre o coronavírus, esse caso confirmado no Brasil, nesse momento também que o governo brasileiro se mobiliza para criar uma campanha nacional de alerta à população. Nós estamos aqui também para te informar sobre como se prevenir. E também, de modo especial, já quero dar um bom dia aqui à nossa convidada, que já está aqui para também falar de uma doença que chama muito a atenção. Só quem vive ou convive com quem tem a epidermólise bolhosa, a EP, sabe do que se trata. E está aqui hoje com a gente a enfermeira mestra em saúde coletiva pela UFBA, diretora da Associação de Familiares e Pessoas com Epidermólise Bolhosa, Luísa Huber. Prazer em recebê-la aqui mais uma vez, Luísa. Bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, telespectadores. Não, rádio ouvintes. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Patrícia, ao programa, para ter essa oportunidade de hoje falar um pouco sobre uma doença rara que é a epidermólise bolhosa.
E tem uma razão de ser por esse dia. Daqui a pouquinho então a gente fala sobre o porquê, porque tem o dia, né, das doenças raras, que é exatamente numa data rara, que não acontece sempre, por isso que tem a data, né, Luísa? E qual é a data para a gente atualizar os nossos ouvintes?
A data é amanhã, 29 de fevereiro, que é uma data rara, realmente.
Rara, porque nem todo ano tem, né? 29, nem sempre tem o 29 de fevereiro. Então, por ser uma data rara, foi escolhido para ser o Dia das Doenças Raras. E vamos refletir aqui sobre o que significa essa data, se o Brasil tem uma política nacional para o tratamento de pessoas com doenças raras, o que que mudou, o que que vem mudando no cenário nacional para o atendimento a essas pessoas. Então, se você que está me ouvindo, acompanhando pelo rádio, manda sua mensagem pelo WhatsApp, mas hoje, de forma preferencial, é interessante que você ligue, tá? Estamos com uma dificuldade com o nosso WhatsApp, por isso é importante que você mande a sua pergunta por telefone, pelo 3328-7666. 3328-7666. Hoje também não teremos a transmissão pelo Facebook, mas você acompanha pela Rádio Excelsior da Bahia, daqui a pouco também podendo fazer a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida. Se você conhece a epidermólise bolhosa, já ouviu falar? O que que você sabe sobre essa doença? O que que você sabe sobre os direitos e que essas pessoas com essa enfermidade têm? E o que que nós já avançamos ou ainda precisamos avançar nesse sentido? Enfim, é sobre isso que vamos falar aqui no programa de hoje, mas a gente sempre começa a nossa manhã com uma mensagem de esperança, sempre com alegria, com música, e a nossa mensagem: sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, a vida não tem alicerces. Sem prioridades, os desejos não se tornam reais. Então, sonhe. Trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos, pois melhor é errar por tentar do que falhar por omissão, por não ter tentado. Então, nessa sexta-feira, o meu convite é para você se lançar na vida com esperança e também com muita coragem. Bom dia, bem-vindo, esse é o Saúde em Foco. Às 9 horas e 11 minutinhos, nada de chorar, nada de tristeza, alegria, apesar de tudo, apesar dos problemas, apesar, né, de estarmos todos em alerta numa situação delicada em relação a essa doença, esse vírus que atinge hoje o mundo e o Brasil também, mas não podemos perder de vista a esperança. E isso só também reforça uma máxima, né, o cuidado integral com a saúde, porque se você está com sua imunidade ok, sua saúde em dia, muito mais difícil vai ser você ser contaminado por essa doença, por essa virose ou por outra qualquer. Então, pensamento positivo, mente positiva em alerta, cuidados essenciais com a higiene, lavar as mãos sempre e estar sempre em dia com a sua saúde de forma plena, tá bom? É o que a gente deseja para você nesta sexta-feira. Vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, tem Jorge Oriz com Informe Saúde, tem matéria especial para você e tem também nossas dicas e oportunidades. Não perca, já já, depois do intervalo comercial.
Carnaval dos Carnavais foi tão massa, tão cheio de alegria, que esse ano vamos lançar um novo verbo, salvadorar. Eu salvadoro, tu salvadora, ele salvadora, nós salvadoramos. Nós salvadorais, vixi, broquei na conjugação. Eles, opa aí, ó, salvadoram. Juntos, prefeitura e você, fizeram o Carnaval dos Carnavais. Valeu, Salvador!
A Católica sempre foi uma instituição de nome para mim, de respeito. Depois que eu entrei na psicologia, minha visão de mundo é completamente diferente. Eu sou outro ser humano. Com certeza eu vou sair daqui capacitado para ser um bom profissional, para atuar na docência como eu quero, como professor, quando eu fizer meu mestrado, meu doutorado, e para atuar também no ramo da clínica e qualquer ramo.
É uma experiência transformadora, é plural, é completa, é UCSAL. Inscreva-se em uxal.br.
Você está acompanhando Saúde em Foco.
Patrícia Costa. 9h14 para você que ligou o rádio agora. Estamos no ar com o programa Saúde em Foco até esse mês de fevereiro, porque a partir de março estaremos aí estreando o programa Excel Sua Saúde. O mesmo programa, o mesmo horário, só que com novidades, com um quadro especial para a saúde feminina, já que estaremos no mês internacional da mulher, celebrando com você o 8 de março e fazendo também, já deixo aqui o convite, tá? Para todas as mulheres ouvintes, queridas, que apoiam aí o nosso projeto, nossa iniciativa do Girando a Fala, é a edição que a gente sempre realiza uma vez por mês. A Luísa já teve uma delas, não foi, Luísa? Muito
sim,
bacana.
Foi.
E já está convidada para estar de novo, mas agora também ministrando, ela também é facilitadora de Ticum, é isso?
Isso.
Pois
isso.
É, então vai estar em uma dessas, quem sabe já nessa do dia 7, não sei, mas vamos programar direitinho. O fato é que no dia 7, esse vai ser diferente, vai ser um sábado pela manhã, das 9h30 às 11h, às 11h30, lá na Livraria Paulina. Já estou convidando todo mundo para fazer a sua pré-inscrição. Mandar aí para o nosso WhatsApp, o 99681-3998. E vai ser o pré-lançamento do projeto Vencer, que nós vamos ter a oportunidade de conhecer aqui. Toda sexta-feira, o programa Saúde em Foco vai ser dedicado à saúde feminina, saúde integral da mulher. Vamos estar dando dicas de leituras, de atividades, de como a mulher, nós mulheres, podemos tornar a nossa vida mais simples, né? Já temos tantas tarefas, tripla jornada, a mulher mais que mais tem problemas, às vezes aparece com certas patologias que são típicas desse universo feminino. Então, sobre isso que vamos estar falando, Vencer, que começa no dia 6 de março. Mas aqui no estúdio, o assunto é epidermólise bolhosa. Antes de chamar o Jorge Roriz com as notícias, o Informe Saúde, só para chamar a atenção do nosso ouvinte, para quem nunca ouviu falar, vamos falar rapidamente, então, Luísa, o conceito do que é epidermólise e quem é acometido, para a gente ter uma noção, um panorama do que é a doença aqui no estado. Por favor.
A epidermólise bolhosa, ou a gente chama mais fácil EB, é uma doença genética, uma doença rara e uma doença não contagiosa. Então, a pessoa nasce então com EB, porque é genética. Essa pessoa que nasce com EB, essa criança que nasce com EB, já pode nascer com ferida, com bolhas, com problemas já no corpo. Então,
já bebezinho, nasceu, primeiros dias de vida, nasceu. Ela já manifesta. E no pré-natal, sabe dizer se dá para ver? Se
não,
tem?
Não aparece. Dá para detectar. Eu posso falar do meu irmão, porque hoje eu estou nessa diretoria dessa associação, mas eu sou de uma família com EB. Porque eu tive 3 irmãos com EB.
Meu Deus!
Nós fomos 10 irmãos, nasceram 3 mulheres, né? E nasceu o primeiro menino homem, que nós nascemos todos em casa. Quando ele nasceu, estava perfeito. No outro dia, quando a parteira foi lá em casa para ver a mãe e bebê, ele tinha bolinha no pé, no pezinho, como se tivesse queimado.
Sim.
Aí a parteira disse, não, é impossível, não queimei essa criança, o que, que será isso? Aí, mas ajeitou ele. Quando ela chegou no dia seguinte, essa bolinha tinha tomado conta do pezinho todinho.
E naquela época, quanto tempo tem isso?
Isso tem mais de 60 anos.
Mais de 60 anos. Naquele momento já se tinha a facilidade, imagino que ainda hoje tem gente que não sabe o que é a epidermólise bolhosa. E há 60 anos atrás, o que era ter na família alguém com esse problema?
Pois é. Então, a minha família era uma família de camponeses. A gente, por exemplo, não tinha água quente dentro de casa. E ninguém sabia, ninguém, nem o médico, ninguém conhecia o que essa criança tinha. Então, ele foi tratado com muitos antibióticos, que não serve para nada, porque é uma doença genética, o antibiótico não vai fazer nada. Aí, quem tinha que inventar o cuidado foi minha mãe. É? Ela tinha que inventar, usou mal para dar banho, porque a doença é assim, tem a falta de uma substância na pele, na epiderme. Né? Então, essa substância faz que essa criança tenha uma pele muito frágil. Por isso, também chama essas crianças borboletas. É como se fosse uma asa de borboleta que é muito frágil. A pele dessas crianças é assim, dessas crianças e adultos, quando se tornam adultos. Então, você, por exemplo, não pode colocar uma gaze e um esparadrapo. Sim. Porque se você vai tirar, vai arrancar a pele toda. Então, naquele tempo, e só não naquele tempo, hoje ainda nós já recebemos crianças aqui na Bahia que a cobertura era jornal, porque não tinha nada no interior. Né? Então, imagine você tirar uma gaze que você arranca a pele toda. Quando você tem uma feridinha pequena...
Sim, que puxa, né? Aquela crosta.
Você já fica... Imagine o corpo todo... O corpo todo, e não só a pele, mas as mucosas também. Então, a criança, quando nasce, ela pode ter bolinhas na boca, aí pode dificultar a amamentação. Ela pode ter bolhas no esôfago e também no intestino.
Gente, nós estamos falando já o que é raro, porque amanhã, dia 29, é o Dia Mundial das Doenças Raras. Vamos falar um pouco sobre isso também, as políticas públicas, né? Se tivermos aqui informações sobre isso, Luísa, mas hoje concentrando mais na epidermólise bolhosa, que é o trabalho que a Luísa vem desenvolvendo através dessa associação, que é a Associação de Familiares, Amigos e Portadores de Epidermólise Bolhosa da Bahia. Nós vamos voltar a falar com ela, vamos fazer um breve intervalo. Só fiz essa chamada aqui para vocês terem noção do que estamos falando. Imagine a pessoa ter o corpo inteiro com bolhas e não poder colocar nada, ter essa pele sensível de cristal, o sofrimento que não é. E como é o tratamento? É muito caro e também muito sofrido para quem vive, para quem tem a doença e para quem convive com essa pessoa, sobretudo as crianças. E vamos saber como é que essas pessoas estão sendo tratadas aqui na Bahia, que tipo de atenção elas estão tendo. Tivemos uma portaria no mês de outubro e que vamos falar sobre ela, na verdade uma convocação, né, pública, para que as pessoas se manifestassem, fosse feita coleta de informações, de sugestões. E o que, é que foi feito com isso? A Luísa pode trazer para a gente informações sobre isso. Mas pergunte, 3328-7666, quero você ligando, perguntando, tirando a sua dúvida, porque de repente você pode também ajudar outras pessoas. Porque quem tem informação tem também possibilidade de ajudar. A informação é o primeiro caminho para a prevenção, para o tratamento e para a cura de qualquer enfermidade, quando você conhece sobre aquilo que lhe é apresentado. Mas antes, o Jorge Oriz tem o Informe Saúde, trazendo notícias direto da redação do portal Saúde no Ar. Depois também tem uma matéria especial dentro do nosso bloco de notícias, onde vamos ouvir que o Ministério da Saúde antecipou a vacinação, a vacina contra a gripe e a influenza, mas para dar uma cobertura maior, tá? Com relação à gripe e não confundir os sintomas aí com o novo vírus do coronavírus.
Bom dia, ouvintes do programa Saúde em Foco. Destaque desta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Após cerca de 24 horas da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o número de pessoas oficialmente tratadas como suspeitas de ter o vírus no país é de 132. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, na última sexta-feira, dia 21, era apenas um caso. O secretário informou que o Ministério da Saúde recebeu as notificações dos estados até a tarde de ontem, dia 27, mas não analisou todos os casos. Este número não é definitivo, é muito maior que 132. 213 notificações ainda não foram analisadas. Dos 12 casos suspeitos registrados até esta quinta-feira, dia 27, na Bahia, 6 foram descartados, 4 deram negativos e aguarda a conta-prova, e 2 estão sendo analisados, um no Hospital Aliança e o outro no Hospital Português. Os 6 casos descartados estavam nos municípios de Camaçari, Tucano, Jequié, Jacaraci e Itabuna. Os casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após a confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu. O programa Saúde Sem Fronteiras, rastreamento do câncer de mama, está nas cidades de Alagoinhas e Catu, até o dia 14 de março. Mulheres de 50 a 69 anos, residentes nas citadas cidades, terão a oportunidade de realizar o exame de mamografia. Em Catu, a unidade móvel estará estacionada no centro administrativo, nas proximidades da Secretaria de Assistência Social. E em Alagoinhas, a unidade móvel estará na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Essas e outras notícias, confira com mais detalhes acessando o portal saudenoar.com.br. Jorge Roriz, da redação do portal Saúde no Ar.
Então, você ouviu o Jorge Roriz e você confere essas e outras notícias no portal Saúde no Ar, no www.portalsaudenoar.com.br. Se você também desejar divulgar a sua ação, a atividade que você realiza, vem aí o mês de março, mês da mulher. Se a sua paróquia, comunidade, instituição está fazendo alguma ação para comemorar, celebrar, inclusive a saúde feminina, manda aí para o nosso WhatsApp 996813998. Quero lembrar para não esquecer, gente, olha, uma ouvinte, alguém falou aqui pelo WhatsApp que estava precisando de fralda geriátrica, e eu quero agradecer uma ouvinte querida que esteve no evento que nós realizamos lá nas Paulinas e entregou aqui na Rádio Excelsior um pacote de fraldas, tá certo? Então está aqui à disposição, vamos mandar a mensagem pelo WhatsApp para quem solicitou vir pegar aqui na portaria da emissora. Mas vamos fechar então esse bloco de notícias, Ivan, lembrando que no dia 7 tem Girando a Fala nas Paulinas, 9 horas da manhã, comigo, lançamento, pré-lançamento do Projeto Vencer, e no dia 12 tem palestra com Carlos Gandra, falando sobre saúde, acupuntura, medicina chinesa, óleos essenciais, aromaterapia, passando todo o conhecimento que ele tem lá nesse bate-papo do dia 12, às 2 horas da tarde. Ambos os encontros, apenas R$10 a inscrição no local. Está feito aí o convite. Vamos com a matéria falando sobre a antecipação da vacina. Depois tem intervalo comercial e, na sequência, o bate-papo vai ser aqui com a Luísa, falando sobre doenças raras.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou nesta quinta-feira a antecipação da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A decisão foi divulgada junto com o governador de São Paulo, João Dória, depois de reunião do Ministério com os integrantes do Centro de Contingência contra o Coronavírus, montado pelo governo paulista. São Paulo registrou o primeiro caso confirmado no país na última segunda-feira. Apesar da vacina não impedir que o paciente contraia o novo coronavírus, ela ajuda os médicos no diagnóstico de casos suspeitos, como explica o ministro Luiz Henrique Mandetta.
Então ela é um instrumento importante nesse momento porque você diminui a espiral de epidemia desses outros vírus que eventualmente podem ocorrer e podem confundir muito a população se está com uma determinada síndrome gripal e não sabe se está com qual síndrome gripal.
A previsão é que a campanha comece no dia 23 de março em todo o país. Serão respeitados os mesmos critérios das campanhas tradicionais, iniciando a vacinação por grupos considerados mais vulneráveis. São Paulo tem um caso confirmado e o estado monitora outros 85 casos suspeitos. Já o governo federal anunciou no último boletim informativo que 132 casos suspeitos estão sendo avaliados em todo o território nacional. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
Enriqueça sua espiritualidade e sinta a alegria de evangelizar. Visite Minha Loja Católica. Bíblias, terços, camisas, catecismos, imagens, livros, crucifixos, medalhas, lembranças e momentos de oração. Shopping Bela Vista, segundo piso norte. Contatos 3450-6120 ou 99632-4725.
Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Está precisando de consultas oftalmológicas de qualidade? Não quer esperar muito para marcar uma consulta? Está apertado e sem plano de saúde? Agora você tem o Mais Pop, um programa de atendimento popular com consultas e exames realizados no Day York e na Oftalmoclin. Isso mesmo, agora você pode escolher cuidar de seus olhos na clínica mais próxima de você, Itaigara, Barris ou Vilas do Atlântico. Ligue 3512-0645 e marque sua consulta. Mais Pop, excelência no tratamento ocular para você que precisa.
Você está acompanhando Saúde em Foco.
Nós estamos juntos às 9 horas e 29 minutinhos. Um prazer estar com você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia. E hoje, nesse dia 28 de fevereiro, estamos antecipando a celebração do Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado em 29 de fevereiro. E nós estamos aqui com a enfermeira, ela que é responsável, presidente da Associação de Familiares, Amigos e Portadores da Epidermólise Bolhosa, que é uma das doenças raras, mas que chama muita atenção pela forma como ela se apresenta. E você pode, claro, fazer a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida sobre esse tema. Nossa convidada, Luísa Huber. Bem-vinda mais uma vez, Luísa. Então, vamos falar um pouquinho, né? Primeiro, a importância de ter um dia mundial para tratar sobre as doenças raras. Qual é a sua visão, vindo de uma família com 3 pessoas que tinham doença rara? Você acha que o nosso país está preparado para atender essas demandas? Ou a gente precisa avançar mais em políticas públicas para dar mais atenção e mais qualidade de vida a esses seres humanos?
Bom, com certeza precisa ter muito mais investimento, né? Na saúde pública. É muito importante que a gente reforçar também aqui a importância do SUS para essas pessoas com doenças raras serem atendidas, porque a doença rara, são poucas pessoas que apresentam essa doença, mas é uma doença, geralmente são doenças muito complexas, que demanda cuidados, tratamentos muito caros, que a pessoa não tem condição de arcar. Então, é importantíssimo essa política de doenças raras e que ela seja fortalecida para que essas pessoas que têm um sofrimento imenso, geralmente desse o nascimento, que é o caso das doenças genéticas, que é a epidermólise bolhosa. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. É uma doença rara, ela não é contagiosa, porque é uma doença que aparece, que aparece bolhas, as pessoas podem estar com as mãos deformadas. Apesar da doença se apresentar, é muito visível e as pessoas têm medo, mas ela não é contagiosa. Então, você não precisa ter medo. Se você encontrar uma pessoa assim, pergunte para a pessoa o que, que ela tem, né? Que o que acontece muito é que as pessoas pensam que o pai e a mãe queimou a criança. Porque parece queimadura. Não, pergunte para a pessoa. Não se afaste, pergunte o que, que você tem. A pessoa tem o maior prazer de responder. Né? Então, essas doenças que causam sofrimento muito grande, como a Patrícia falou, tanto para a pessoa que está com essa condição especial, como para quem cuida dessa criança. Imagine você ser uma mãe, que ter uma, duas, ou três, no caso de minha mãe, crianças...
Na sua família foram três casos,
três,
né?
É.
Há 60 anos atrás, ainda na Suíça, sua mãe teve o primeiro filho, depois o segundo e o terceiro, com epidermólise bolhosa, uma guerreira, viva, um abraço para ela, muita saúde,
tá,
né?
Certo.
Pois é, porque imagina você lidar com um tendo 10 filhos, sendo camponesa, uma pessoa simples e sem ter nenhuma, pouquíssima informação a respeito da doença naquela época e assumir esses três filhos, e realmente não deve ter sido algo fácil. E por isso, isso te inspirou, né, Luísa, a criar essa associação de familiares. Antes de falar da associação, como é que ela vem trabalhando, quem pode buscar apoio, é dizer, a epidermólise então, se apresenta assim, com bolhas no corpo, e você falava que desde criancinha, no ventre, a criança já pode nascer e manifestar nos primeiros dias de vida, é isso. E ela pode levar toda uma vida, não tem cura, né? Uma doença rara.
Ela não pode, ela não vai levar a vida toda com essa condição.
Tá.
Que, por exemplo, meus irmãos nem chamavam doença, eles chamaram, eu nasci com uma condição especial. É. Eles só falaram que a gente estava doente quando tinha uma gripe, uma coisa assim. Mas assim, para eles era uma condição especial que eles viviam. E isso é muito importante, né? Aí tem uma coisa que é fundamental, que qual a tendência que a mãe e o pai têm com uma criança especial? É de proteger demais, de querer proteger demais, botar dentro de uma bolha. Não pode ser isso. A criança com a condição especial, seja epidermólise, seja uma outra, ela tem que ser tratada como uma outra criança qualquer, dentro de seus limites e possibilidades. Porque essa criança, ela vai ter, como uma criança com autismo também, que não é doença rara, mas é uma coisa bem especial, que eu tenho um netinho agora. Mas é muito importante que quem cuida dessas crianças tem assim na frente a autonomia e independência desses seres humanos. Porque eles não vão ter sempre a mãe, não vão ter sempre o pai, então eles vão ter que aprender a ser independentes e autônomos dentro dessa condição especial. Isso é muito importante.
Exatamente. Garantir para ela toda a atenção ao tratamento, a dar mais qualidade de vida, né? Quem passa, porque é um sofrimento enorme. Nós estamos falando de algo que, enfim, né? Acomete o maior órgão do corpo humano, totalmente exposto àquela sensibilidade, né? E sem ainda um tratamento definido. Mas é importante também que sejam vistas como seres humanos na sua integralidade. Não alguém que porta uma doença, mas um ser humano com uma condição especial. Mas pesquisas mostram, na verdade, que há mais de 20 subtipos diferentes de EB. E será que os profissionais de saúde e até a comunidade em geral estão preparados para entender, acolher, identificar e tratar a EB?
Olha, isso aqui é um grande problema e um grande desafio para nossa associação e as outras que tem no Brasil. No Brasil e em todos os países, porque eu não fundei a Associação da Bahia, não. Eu conheci a Débora na Suíça, quando participava lá, que era a Associação na Suíça, e quando eu cheguei na Bahia, eu encontrei já essa associação. A presidente é a Lindamar. Lindamar tem um filho, o Júnior, que tem 20 anos, né? Que além dele ter EB, ele tem autismo, mas ele é uma pessoa... Dentro das limites, ele tem uma independência, está num curso agora, né? Então, o que eu ia falar?
Que ela fundou, que você não fundou, mas você já encontrou o caminho.
Eu sou vice-presidente hoje,
sim.
Né? Aí eu agora retomei. Então, além da gente, da associação, a gente orientar, acompanhar... as famílias que têm crianças com EB, uma dos grandes desafios é exatamente isso, espalhar conhecimento sobre EB entre os profissionais de saúde e de educação, porque é muito pouco conhecimento. Como doença rara, o pouco conhecimento é muito pouco. A enfermeira Lívia, que é do centro de referência no Hospital das Clínicas, aqui em Salvador, ela fez um trabalho de mestrado e ela fez exatamente uma pesquisa sobre conhecimento dos profissionais em algumas áreas de saúde aqui em Salvador e viu que é muito pouco. Aqui em Salvador, agora você imagina
no interior do estado.
Imagina no interior do estado. Então, outro dia, por exemplo, nasceu uma criança aqui perto. Essa criança nasceu em Feira de Santana. Aí uma pessoa que trabalhava no hospital se lembrou de uma outra criança que tinha nascido lá na Chapada. E essa criança foi internada em Feira e teve o contato da mãe dessa criança, ligou para essa mãe e disse, olha, nasceu uma criança aqui, você pode fazer uns contatos. Então, essa outra mãe, lá de Seabra.
Do iniciativa da própria mãe. Agora, me diga uma coisa, não tem protocolo? Porque tem para várias situações, existe aquela notificação compulsória, existem programas apropriados, por exemplo, no próprio teste do pezinho, que não é o caso aqui dessa doença, não sei se pode ser detectado no teste do pezinho, não. Mas algumas doenças, a criança, quando já tem a indicação, ela já vai encaminhada para determinados programas de assistência. No caso da doença rara e da EB, epidermólise bolhosa, é assim ou não? Ou a família fica à mercê de alguém lá, uma mãe, fazer contato, lembrar, pensar, tal. Como é que é feito isso? No momento que é identificado, a identificação acontece como primeiro? Vamos lá, diagnóstico. Apenas pela observação, pelo estado clínico da criança que aparece com aquelas bolinhas do nada, aparecendo queimadura, mas ela não se queimou e aquilo já chama atenção. E como é que é fechado o diagnóstico de EB?
Pronto. Então, é isso mesmo. A criança que nasce com alguma condição assim, ou tem uma ferida que não tem muita justificativa, tem uma bolinha que não foi de queimadura. Essa criança, ela tem que ser encaminhada para o centro de referência, que é, na Bahia, nós temos aqui no Hospital das Clínicas, centro de referência de EB, e nós temos um outro lá em Vitória de Conquista. Agora, como o conhecimento dos profissionais ainda é muito baixo, então nem sempre essa criança é identificada. Então, o que que acontece? Isso não foi aqui na Bahia, não, mas lá no Maranhão. Dois anos atrás, nasceu uma criança com EB num hospital particular. A criança está com ferida, vamos botar na incubadora. Colocaram a criança na incubadora, ela queimou toda. Porque você não... A criança com EB já tem uma pele frágil, já tem muito calor dentro de si. Se você bota na incubadora, aí é o
drama.
Ou
seja, o desconhecimento, a ignorância, a falta de informação levou a isso.
Então, a associação, nós temos aqui na Bahia, é bem interessante, nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público, né? E nós temos uma audiência, praticamente uma audiência por mês com o Ministério Público, a CESÁBICO, onde a gente discute todas essas questões. O protocolo, essa questão, inclusive, do conhecimento, a CESAB, com a existência da associação, já fez alguns encontros com profissionais de saúde das maternidades para informar sobre EB. Está sendo previsto um outro para aquela região de Conquista, esse ano sim. Então, esses são trabalhos super importantes, né? Porque muda, o conhecimento é muito pouco. Porque é uma doença rara, o conhecimento é muito pouco. Tem alguns gestores, por exemplo, tem um secretário de saúde de Barra de Estiva, que a gente tem que mandar um abraço especial para ele, e ele abraçou a causa, ele está em quase todas as reuniões com o Ministério Público, com a gente, de tempo fica se informando sobre as questões. Mas isso é muito pouco, porque é uma doença rara. Então, por isso é importante que tanto a associação como a CESAB, o Ministério Público, andem junto para a gente aumentar esse conhecimento entre os profissionais. Só assim que a gente pode diminuir os efeitos secundários, porque a gente percebe, depois da associação ter abraçado quase todas as famílias, As crianças que nascem hoje, que nascem assim de 5 anos para cá, elas têm muito menos complicações do que as crianças, os jovens já têm 20 anos. Nós temos vários jovens de 20 anos, em torno de 20 anos que estão em cadeira de roda, porque não conseguem mais andar, porque tem contraturas, que também é uma complicação da EB. Então, nós temos vários, de 14 anos, de 15 anos, de 20 anos, que estão em cadeira de roda, que não caminham mais.
Por isso que você falou, né? Quem consegue chegar na fase adulta, porque é difícil manter com todo esse sofrimento, essas complicações, quando não é tratada devidamente, a pessoa se desenvolver. Mas é possível, né?
É possível.
Pessoas, você teve uma irmã mesmo com 50 anos, né? Que chegou a essa idade.
47
anos. 47 anos. Já tem uma pessoa que tem 50 anos já com a doença.
Agora, fora da informação, nós a grande conquista das associações é a gente ter hoje uma cobertura especial, um curativo especial para essa pele que não adere.
Quem tem a doença recebe gratuitamente do governo o material para o tratamento?
Esse que eu vou falar agora. Então, esse é um material caríssimo que ninguém pode comprar. Então, aqui na Bahia, todas as crianças recebem. Alguma, a grande parte é judicializada, outras ainda não. Né? Então, eles recebem da Secretaria de Saúde o melhor curativo que existe no mundo hoje para a EB. Às vezes a gente precisa, a gente sempre precisa estar firme, porque às vezes, não, a gente vai testar outro curativo mais barato, que tem a mesma, mas não tem a mesma
eficácia para a qualidade para o paciente. Né?
Então, o curativo é fundamental. Uma outra coisa fundamental é o suplemento. Porque como essas pessoas, elas têm dificuldade de se alimentar, assim, eles comem bem devagar, às vezes não pode comer pouco, porque o esôfago às vezes é estreito, né? O esôfago fica mais estreito que o esôfago normal, porque tem cicatrizes. Então, às vezes você tem que fazer um procedimento de abrir. Então, a alimentação também é uma coisa difícil, mas é super importante. Então, hoje, todas as crianças também, todas as pessoas com EB aqui no estado da Bahia têm suplemento, que é custeado pela Secretaria.
Estamos falando de quantas pessoas? Na associação são cerca de 70,
é isso? 75 pessoas. Então, todos esses dois pilares são fundamentais. A cobertura para as feridas e o suplemento. Sem essas duas coisas, a gente tem muitas, muitas complicações, como anemia profunda, perca de peso. Quando a anemia é profunda, as feridas aparecem mais. Então, é um círculo vicioso.
Tem risco
vicioso
de infecções de pele, né?
Exatamente.
E pode evoluir também para o câncer de pele, Luísa?
Pode.
Pois é, né? Então, imagina, né? Com uma doença, estamos falando de algo que realmente é complicado para quem tem, também para quem cuida. Por isso a importância da associação, que traz informação qualificada, encaminha também essas famílias para os programas. Você falou onde aqui na Bahia é especializado para o atendimento de EB?
A Bahia está assim, bem na frente de outros estados. Né?
Porque pelo menos isso, né?
Nem em todos os estados a gente tem essa política de receber os suplementos e as coberturas. Então, a gente está na frente. Nós temos dois centros de referência. Nós temos um centro de referência no Hospital das Clínicas, aqui em Salvador, né? Que onde a gente conta com nutricionista excepcional, doutora Efigênia, pediatra maravilhoso. Né? A gente tem dermatologista, hoje a gente também tem odontologia. A gente teve psicologia, porque isso é fundamental também para essas crianças e as mães. Infelizmente, a gente perdeu, porque eram pessoas profissionais contratadas pelo REDA. Perdemos a psicologia, estamos lutando para voltar. E estamos também lutando para ter a fisioterapia, que é fundamental também, porque uma das complicações é o encurtamento dos músculos, né? Então, por isso que nós temos temos adolescentes hoje em cadeira de roda, porque não conseguem mais andar. Então, esse conjunto de profissionais, pediatra, nutricionista, dermatologista, odontólogo, fisioterapia, psicologia. Isso aqui é um conjunto que precisa funcionar. Então, isso está funcionando aqui e no Hospital das Clínicas e está funcionando com, às vezes, mais dificuldades em Vitória da Conquista.
Na UESP. Importante também ter eventos, congressos, seminários, fóruns para discutir e para trazer essas informações, mais bibliografia, né? Enfim, material de informação. A Luísa tem aqui o folder da associação. Quem tiver também interesse em conhecer mais, depois vamos deixar o telefone de contato, ou se tiver um e-mail ou até mesmo um site, Luísa, você vai informar aqui para os nossos ouvintes. Porque não é uma doença contagiosa, mas às vezes o preconceito e a falta de informação leva a deixar essas pessoas isoladas, fora do convívio social. E o convívio social para elas é importantíssimo, assim como a atividade física pode ter também, é até indicado. Pode tomar sol, pode conviver com as pessoas, enfim, pode ter uma vida com qualidade, dependendo do tratamento que ela vai receber. Mas tem ouvinte na linha, 3328-7666. Bom dia.
Devagalice. Lobato, tudo Lobato. Bom? Como é que vai?
Tudo
Deus
bem.
Deus abençoe, viu? Parabéns pelo programa.
Você já tinha ouvido falar sobre EB, epidermólise bolhosa?
Não, eu nunca vi, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar, mas eu queria fazer uma pergunta aí à entrevistada. Que Deus abençoe vocês todos, viu?
Fica à vontade.
Olha, eu queria saber, que ela me falou muito na infância, e na idade, assim, ela também chega para as pessoas, essa doença? E também outra coisa que eu queria, sobre o esparadrapo entre alérgico, e sobre, que ela me respondeu, e também sobre agora, né, que se evoluiu há muitos anos, sobre o colchão de água. E também eu quero mandar um abraço para a vovó Herminha, estou ouvindo pelo rádio. Deus que abençoe, bom dia.
Ok, bom, primeira pergunta, ela falou se as pessoas chegam na fase adulta, é com o mesmo sintoma, é com a mesma gravidade, e se pode aparecer, ouviu alguma coisa que ela é hereditária, né, uma doença genética, mas ela pode também ser adquirida em alguns casos, Luiz, é raro, mas aparece?
Obrigada, Valdelice, pela sua pergunta. É importante que a gente percebe que as pessoas ficam interessadas, ligadas, né?
Sim.
Então, muito obrigada. Geralmente, a doença aparece no nascimento, porque é uma doença hereditária, genética. Então, ela aparece no nascimento. Tem muitos poucos casos. A gente tem o caso de uma pessoa adulta aqui na Bahia que adquiriu mais tarde, já tem uns 40 anos. Né? Mas isso é muito, 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 muito raro.
E vai adquirir como? Tem pesquisas? O que é que diz a literatura sobre isso?
Não posso lhe informar agora isso aqui, não, mas...
Com detalhes, sim.
Detalhes. Então, essa é a primeira pergunta. Geralmente é na infância, geralmente é no nascimento. A criança já vem com essa condição especial de ser uma pessoa com EB, né? Depois você perguntou...
Sobre o curativo, aquele micro, né? Aquele curativo que geralmente
olha, gente,
não adere tanto.
Olha, nas crianças, nas pessoas com EB, a gente não deve colocar nenhum esparadrapo na pele, né? Quando você faz o curativo, você coloca essa cobertura especial, você enrola, né? E faz, bota o esparadrapo na...
Só para colar, só para fixar.
Então, esse aqui é muito importante, e é muito importante, assim, quando a criança precisa ser internada, a gente precisa informar isso, porque isso é uma luta. A minha irmã, por exemplo, com 47 anos, ela era paciente daquele hospital na Suíça há muito tempo, precisa ir na urgência, eles queriam colocar uma coisa inadequada na pele dela. Tinha que lutar, disse, não pode ser, a profissional disse, mas eu só tenho isso, mas não pode ser. Então, é assim, tem que ter uma atenção plena o tempo todo, para não piorar a situação.
Ela falou sobre o colchão d'água.
O colchão d'água eu acho que é uma coisa interessante, porque como o corpo é sensível, toda a condição que ameniza sofrimento, que ameniza, que pode amenizar de aparecer alguma ferida mesmo por causa de um colchão duro, né? É melhor usar, por exemplo, um colchão de água. Uma outra coisa que todas essas crianças aqui na Bahia, que o calor piora a epidermólise, né? Então, todas as crianças hoje, praticamente todas, têm um ar-condicionado, pelo menos no quarto onde eles dormem, né? Porque senão, às vezes, não dormem. Que, é, há uma outra coisa que, além da ferida, das bolhas, é, da dor, é uma coisa que incomoda muito essas pessoas é a coceira. E então, tem uma outra coisa que a gente sempre orienta, bota pouca roupa, roupa de algodão, porque mais você bota roupa, mais você bota curativo, mais você bota coisas, é, mais tem calor e mais a coceira aparece.
E aí vai aparecer as lesões, né? É. Então, muita informação, cuidado, orientação, higiene também vai ser muito importante, né? Um cuidado para que isso não possa se agravar. Agora, falando um pouco da associação, como que a associação hoje trabalha, quem pode procurar vocês, e que tipo de orientação, de assistência é passada pela Associação de Familiares, Amigos e Portadores de EB?
Bom, a nossa associação ela tem como missão fundamental é de apoiar, acompanhar as crianças e as famílias com EB. Dar orientações, a gente faz reuniões sempre, e tanto na região de Conquista, da Chapada, e como aqui em Salvador. Essas reuniões são para orientar, são para também para cuidar das mães, né? Porque essa, geralmente quem cuida dessa criança é a mãe, uma outra mulher, né? E essas mães também precisam de muito apoio, porque não é fácil você conviver 24 horas, né, com um filho, uma filha com EB. É muito desafio, é muito sofrimento. Então, nas reuniões também a gente faz um trabalho de cuidado com as mães, né? Isso é com as famílias. A gente visita, a gente tenta visitar todas as crianças que nascem, né, para dar esse apoio, esse suporte. A gente faz essa informação das crianças serem encaminhadas ou para Conquista ou para Salvador. O outro trabalho que a gente faz, e esse trabalho com os gestores dos municípios, gestores de saúde e de educação, que é a coisa que ainda não falei, que é super importante, que as crianças com EB, o cognitivo nunca é atingido. Geralmente são crianças muito inteligentes. Então, a gente tem, às vezes, problemas com a escola, porque a própria condição física, às vezes, impede a criança ir para a escola, que não tem ar-condicionado, que não tem a ventilação boa, que não tem um transporte, fica difícil, né? Então, as crianças, elas têm direito de escola em casa, né? Mas, assim, para a socialização e tudo, é bem melhor que eles vão para a escola, convivem com outras crianças, né? A gente tem, assim, um exemplo lá em Seabra, no interior de Seabra, que tem Isabel, ela é a única criança com EB no município, tinha uma outra que faleceu, uma outra jovem. Então, Isabel, eu visitei, sempre no mês de outubro, que é o mês da epidermólise.
Dia 19, né? Tem outubro.
25. Aí eu vou para o interior, vou fazer esse trabalho, vou visitar. E no ano passado eu fui lá em Seabra, no interior de Seabra. Achei muito bonito, a escola se preparou, a mãe ficou preocupada, foi falar com o diretor da escola, a escola se preparou toda, o diretor começou a estudar sobre epidermólise, e hoje Isabel é muito acolhida nessa escola, né? Tem uma acompanhante que vai buscar ela em casa, leva para a escola, fica com ela, e tem assim toda uma integração naquela escola. Então, isso é ideal. Nem todos os lugares têm isso, né? Tem criança que não vai para a escola porque foi discriminada, de repente não quer mais na escola. A gente tem uma criança assim na Barra de Estiva, a gente não sabe o que aconteceu, mas ele não quer mais para a escola. Então, essas coisas da escola, dos profissionais da educação, outra categoria que a gente quer atingir, né? Para fazer esse trabalho, porque é super importante que eles vão estudar. Eu sempre disse para eles, você tem que estudar mais do que os outros. Tem que ficar mais.
Imagina, né? Para um adulto entender, a criança que quer brincar, que quer correr no sol. E a gente sabe que epidermólise em algumas áreas, como mão, cotovelo, joelho, mais onde tem atrito, né? Mais ali ele sofre. Entender, trabalhar com essa criança para lá. Primeira aceitação dela e da família não deve ser fácil. Está de parabéns aí o trabalho que você realiza. Acho que a gente tem que somar sim. Tanto o governo municipal, estadual, cada gestor em seu município, adotar isso, né? O atendimento, o carinho e atenção a essas crianças. É claro que não deve ser para a gestão pública. Nós sabemos que o custo é muito elevado. Às vezes alguém pode pensar, pô, mas gastar tanto para atender uma pessoa com esse dinheiro poderia atender tantas outras. Mas a gente tem que pensar que cada vida humana ela é preciosa para o criador. E se essas pessoas estão aí com essa condição, elas querem dizer algo para a gente. Elas estão pedindo amor. Então, amor cura feridas é o que está no seu material de divulgação. Eu queria falar, Niva, posso... antes das considerações, claro.
Não, eu queria só dar mais uma, assim, porque a gente fala das dificuldades, mas a gente tem que falar também das coisas boas. Então, eu já falei lá do município, lá de Ceabra, da inclusão na escola. Falei do secretário de saúde lá de Barra de Estiva, que faz um trabalho muito bom. E tem um município de Ibiquara, lá no fundo da Chapada, que tem um trabalho maravilhoso com as três pessoas com epidemiologia tem no município e com outras doenças raras. Então, eu queria dar um parabéns, um abraço bem grande para a Micheline, que é a fisioterapeuta de lá, que é assim, a referência de fisioterapia para a EB na Bahia. Porque ela trabalha há 10 anos, ela tem resultados maravilhosos. A Bruna, por exemplo, tem 12 anos, a Bruna não tem contração nenhuma, a Bruna vai, anda de cavalo, a Bruna faz tudo, porque ela teve...
Que maravilha. Olha aí que referência importante. Só lembrando, então, dia aparece em alguns sites aqui na internet, dia 19, mas é o dia 25 de outubro, Dia Mundial de Conscientização sobre Epidermólise Bolhosa. A gente quer voltar no mês de outubro aqui, a trazer você de novo, Luísa, e outras pessoas envolvidas para contar essas experiências exitosas e saber também, daqui estamos em fevereiro, falando no Dia das Doenças Raras, que no caso é amanhã, antecipando, vamos saber daqui até outubro como vai ser o ano de 2020, para as pessoas com EB. Espero que a gente tenha avanços e boas notícias para contar daqui até o fim do ano. Mais uma delas, exatamente para finalizar, eu queria que você desse também notícias aí aos nossos ouvintes sobre aquela consulta pública que foi feita no ano passado, coletando sugestões. Foram várias sugestões sendo colocadas, foram colocadas. Isso tudo foi coletado, foi encaminhado. O que que deu?
Realmente teve essa audiência pública, isso também já foi muito resultado da organização, das associações da Débora no Brasil, que a Débora é a organização federal. E participamos dessa consulta e colocamos muitas sugestões, muitas da nossa experiência e... No momento ainda não temos o resultado, mas esperamos e que as coisas tenham sido incluídas, as nossas sugestões, porque quem mais melhor sabe dar sugestões para esse protocolo são as pessoas que acompanham diariamente, são as mães, são os profissionais que estão aí sempre acompanhando essas crianças. Então, acho que foi um grande passo já que o Ministério de Saúde olhou para a EB e para criar um protocolo. Isso já foi um grande avanço.
Para isso, cuidado. Está tudo orientado, o que deve ser feito, como deve ser o encaminhamento. Esse já é um avanço que a gente tem. Mas temos muitos outros passos a serem dados. Eu queria já, nas suas considerações finais, agradecer a sua presença e deixar aí também os contatos. Tem aqui o Polo Salvador para o atendimento, o contato através do e-mail. Um abraço também, um alô para o Polo de Vitória da Conquista, que também tem um trabalho lá. Então, aqui em Salvador, quem quiser contactar o seu trabalho, a associação, a AFAPEB Bahia, como é que faz, Luísa?
Pode entrar em contato a partir desses números de Lindamar. É o 991220983, 991220983, é o zap. E o meu zap é 99274-0241. Luísa, que sou eu, que é o 99274-0241, é o zap, é melhor pelo zap, sempre é, porque às vezes a gente não vê a ligação. Então, pode entrar por esses números. A gente também tem lá em Vitória de Conquista, também a gente pode dar dois números, que um é de Adriana, que é o 9, o 77, que é o prefixo, 98806-8428. E tem a Cris, que é de Barra de Tibiquara, que é uma das mães também, que é o 77981496303. 7798-149-6303.
Ok, e assim a gente fica por aqui agradecendo a presença, os contatos ficam aqui na produção, desejando um excelente fim de semana para todos os nossos ouvintes, informando que na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui às 9 horas da manhã com mais um Saúde em Foco. Beijo grande, parabéns, Luísa, pela luta, pelo trabalho, e rapidamente vai ter um evento, Luísa, é isso?
É,
no dia 29 de fevereiro, já fechando aqui, a Marcha Pelos Raros, Dia Mundial de Consciência das Doenças Raras. Junte-se a nós, vai ser de onde? Vai ser de onde, rapidinho?
No Farol para o Cristo.
No Farol aqui da Barra, no Farol até o Cristo, então.
Às 9 horas da manhã.
Amanhã, então. Beijo grande e até lá.
Agora você vai ouvir Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzotti. E em seguida, Excelsior Turismo com Heloísa Braga.